Saudações, senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos aqui com mais uma edição da primeira temporada do programa Livros ao Vivo, que transmitimos diretamente dos estúdios da Rádio Mundial e que você ouve ao vivo via AM660, FM95.7 ou através da internet. Hoje é dia 18 de novembro de 2015, em São Paulo são 9:30 da noite, do horário de verão, lá fora mais ou menos 30 graus. Eu sou Ednei Procopi e estou muito bem acompanhado da nossa jornalista literária Cris Donizete. Boa noite, Cris.
Boa noite a todos e vamos para mais uma edição cheinha de novidades para vocês. O programa Livros ao Vivo é uma produção de Livros Negócios Editoriais. E para conhecer melhor o nosso trabalho e saber como nós publicamos, distribuímos e divulgamos o livro, visite o nosso site livros.com.br. E eu também cumprimento a nossa parceira e comentarista, Sandra Chamas. Boa noite, Sandrinha.
Boa noite, Cris. Boa noite, Ed. Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial, do programa Livros ao Vivo. E olha, você precisa participar do nosso programa com a sua opinião, com a sua sugestão, acessando o nosso facebook.com/livroseditorial. Agora vamos ao destaque desta nossa edição.
Vamos lá. Nós começamos o programa Livros ao Vivo falando em coisa boa. Isso mesmo, em festa. A festa do livro da USP. E a edição de 2015 dessa festa vai acontecer de 9 a 11 de dezembro na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A festa vai marcar o retorno à Faculdade de Filosofia depois de anos sendo organizada na Escola Politécnica. E as inscrições para a editora serão abertas em breve, com informações através do site edusp.com.br. A festa desse ano marca o seu retorno.
Para quem pretende comprar bons livros, a preços ótimos, não deixe de anotar na agenda. Festa do Livro da USP, de 9 a 11 de dezembro. Lá você vai encontrar livros de alta qualidade, de várias editoras, de diversos assuntos, agora uma coisa em comum, preço excelente.
É tipo um sebo a céu aberto, mas com livros novos.
Muito bom.
E ainda falando em festa, a FLIP, a Festa Literária de Paraty, vai homenagear em 2016 a poeta Ana Cristina César. Os fãs de poesia podem ser homenageada e é uma das vozes mais proeminentes da poesia marginal dos anos 70. A Ana Cristina influenciou diversos autores da atualidade. E o curador da FLIP justificou a escolha dizendo que a obra da Ana Cristina é densa, é pulsante e conquista leitores em todas as partes do mundo. A homenagem vai poder iluminar áreas menos conhecidas da sua obra e desfazer alguns lugares comuns a respeito da sua vida.
Ana Cristina César, infelizmente, se suicidou aos 31 anos de idade, imagine. Mas mesmo assim ela deixou aos leitores obras como Cenas de Abril, Correspondência Completa, Luvas de Pelica, A Teus Pés, Inéditos e Dispersos e Antigos e Soltos. E todos eles estão reunidos no volume Poética, lançado em 2013 pela Companhia das Letras, que também incluiu uma sessão com poemas inéditos da autora.
Eu adorei a FLIP ter colocado a Cristina como a autora homenageada em 2016. Eu acho bacana.
Mandaram então, bem. A vantagem da gente ter sempre essas feiras literárias é que o pessoal vai garimpando e buscando quem estava esquecido.
E trazendo.
Trazendo de volta para a gente.
E agora a gente vai falar dos caminhos inversos do livro. Gray, Mr. Gray, continuação lembra dos 50 tons, ele é superado por um jovem de apenas 19 anos. O autor de Dois Mundos, um Herói, publicado pela Suma de Letras, é Pedro Afonso, um jovem de apenas 19 anos, muito conhecido na internet como Rezende Evil. O jovem queria ser jogador de futebol, mas acabou criando um canal de muito sucesso no YouTube, sobre o jogo Minecraft. E nessa semana, ele desbancou o best-seller internacional Gray, assumindo o primeiro lugar na lista geral dos mais vendidos. Na lista geral. Dois Mundos, um Herói é um livro que já soma quase 18 mil exemplares vendidos em pouco mais de um mês. E por sinal, Pedro é um youtuber que chega ao sucesso com os livros.
Puxa vida, gente. Dois Mundos, um Herói, escrito pelo jovem Pedro Afonso. Esse livro é uma aventura fantástica que leva o leitor para dentro do universo de Minecraft na companhia do personagem Resende Evil. Pedro Afonso, ou melhor, Resende Evil, é louco por videogames e se dedica a produzir vídeos para a internet sobre o seu jogo favorito, Minecraft. Um dos seus maiores orgulhos é um vilarejo virtual que ele construiu por lá. Resende passa tanto tempo no computador que é quase como se ele morasse dentro da sua própria criação.
E eu diria que ele mora.
Você acha, Ednei?
Sim, porque o Resende Evil é um personagem que o jovem de 19 anos, o Pedro Afonso, criou. Ele tem um canal no YouTube, onde ele mostra os vídeos com as histórias que ele mesmo criou dentro do jogo Minecraft, entende?
Entendi.
E um desses roteiros, ou uma dessas histórias, acabou virando um livro. E é este livro que essa semana vendeu mais do que o Grey, que é um sucesso internacional.
Ele teve uma audiência muito grande.
Então, é uma coisa maluca, porque um jogo de videogame influencia um jovem a criar um canal do YouTube, esse canal do YouTube vira um livro e esse livro chega às livrarias com enorme sucesso.
Mas será que foi ele que escreveu? Ou foi o Resende Evil que escreveu?
Boa pergunta.
Ou foi um Ghost que escreveu para ele?
É, porque as editoras têm convidado muitos blogueiros e internautas de grande sucesso, que tem uma audiência gigantesca, a escrever livros. E esse modelo de negócio tem dado certo, porque quando você coloca o livro na livraria, você já tem um monte de gente que já conhece o escritor. Escritor, entre aspas, né?
Pois é, mas bem interessante isso. É. Um menino de 19 anos desbancando
um Grey.
A continuação ali dos 50 tons de cinza, né?
Muito bem. No Dica de Leitura desta nossa edição, nós destacamos não um livro, mas uma matéria que a gente encontrou escrita por um pessoal de um jornal publicado lá em Curitiba.
Como chama o jornal?
É o jornal Cândido.
Isso mesmo. A literatura afro-brasileira pede passagem. O jornal Cândido traz esse panorama da produção de autores negros na literatura brasileira, dos precursores. O jornal Cândido, publicado pela Biblioteca Pública do Paraná, resgata o percurso de escritores afrodescendentes e nossa história literária. Dos fundamentais e clássicos, como Machado de Assis e Lima Barreto, passando por nomes menos conhecidos até chegar a poetas e prosadores contemporâneos, a edição de novembro do jornal Cândido mostra como e sobre o que os autores negros escreveram. A contribuição da cultura negra para a formação do Brasil é inegável e fundamental. Na literatura, não é diferente. E assuntos como preconceito, militância, política, racial, são levantados a partir de matérias e ensaios. A equipe do Jornal Cândido ouviu críticos, autores e pesquisadores que comentam diversos aspectos da leitura feita por afro-brasileiros.
Então, segundo Regina de Castanhet, professora da Universidade de Brasília, a literatura espelha o preconceito social e torna a questão ainda mais visível. Claro que a professora Regina coordenou essa pesquisa envolvendo 700 romances brasileiros, cujo resultado apontou que 96% dos autores são brancos. Aí eu fico pensando, se ela começou lá por Machado de Assis, ela foi para o século XIX,
sim,
quando havia ainda escravidão no Brasil, era muito difícil ter uma pessoa, um letrada.
Um livro escrevendo.
É, porque hoje em dia qualquer um escreve, antigamente não, né? A pessoa precisava ser muito...
Aliás, sobre qualquer um escrever, o problema é que naquela época, acho que qualquer um escrevia também, mas talvez não era qualquer um que tinha o direito, entre aspas, de se publicar, não é verdade?
Não, as mulheres não aprendiam a ler e escrever.
Ou seja, também não podiam publicar.
Os homens tinham ofícios, não tinham tempo para se dedicar à literatura. Quem se dedicava à literatura, geralmente era de família de posses, que permitia que ele fosse estudar no estrangeiro.
Sim.
Então, a pessoa aprendia primeiro línguas, depois ia para Paris, ia para Sorbonne, ia estudar, depois vinha. Para ser escritor, era presumido que a pessoa fosse muito culta e letrada, quer dizer, tivesse estudado bastante.
Uma bagagem,
então,
né?
Então, esse resultado de 96% de autores brancos é até, de certo modo, óbvio, né, Sandra?
Exatamente, porque eram muito poucos os negros que tinham acesso à escrita. Era proibido, eles eram castigados, né?
É. Olha, quem tiver interesse, o jornal Cândido é distribuído gratuitamente na Biblioteca Pública do Paraná e em diversos outros pontos de cultura lá de Curitiba. Mas é possível também ler a versão digital do jornal acessando a internet. Então você digita lá no Google, Jornal Cândido, Biblioteca Pública do Paraná, e você vai encontrar a versão digital. É uma matéria extensa e muito bacana, porque traz os clássicos da literatura brasileira escrita por negros, e que às vezes a gente não tem acesso, ok?
De qualquer maneira, 700 romances brasileiros é um número considerável de romances que foram lidos, relidos, avaliados.
Muito bem.
E acho isso muito bom.
É. Fora as nossas dicas de leitura, como é o caso dessa matéria aí, nós sempre trazemos dicas de lançamentos. E nesta edição nós trouxemos Mia Couto, que acaba de lançar no Brasil um romance histórico.
Isso é o Mulheres de Cinzas, é o primeiro volume de uma trilogia que se debruça sobre o período histórico do último imperador de Gaza. Mulheres de Cinzas, chamado Germano de Melo. Ambos são seres estranhos em suas comunidades. A menina é letrada, fala português e vive na única família da vila de costumes ainda ocidentais. Já o militar português é republicano convicto e participou de uma revolta no Porto e foi enviado à colônia como punição. E não é a primeira vez que o escritor Mia Couto usa personagens reais nas suas narrativas. Em O Outro Pé da Sereia, de 2006, o escritor acompanhou a trajetória de um jesuíta que no século XVI empreendeu uma incursão católica no território africano. No entanto, é a primeira vez que Mia se debruça tão minuciosamente sobre uma época.
Olha, o Mia Couto se debruçou mesmo, porque na entrevista que ele deu para a Folha, ele disse que era para ter feito um único livro. Mas quando ele estava no processo de escrita, ele percebeu que o livro ia ter quase 2.000 páginas.
Caramba!
Então, o escritor começou sua carreira com contos, ele decidiu alongar sua prosa e fazer, então, sua primeira série.
Pô, mas 2.000 páginas é história pra
caramba. Mas tá na moda, né?
Tá explicada.
Tem
a trilogia.
Carl Owen, fez 1.000, né? O livro dele é de 1.000 páginas, divididas em três volumes. O resultado que surge dessa empreitada, por enquanto, é Mulheres de Cinzas, o 11º romance de Mia Couto, publicado em Portugal em outubro. E agora a Mia lança aqui no Brasil.
Bom, para o ouvinte que ainda não conhece, eventualmente, Mia, né? Ele nasceu em 55, em Moçambique. Ele é jornalista e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Seu romance Terra Sonâmbula é considerado um dos melhores livros africanos do século XX. Mia também recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o Prêmio Camões em 2013, que é considerado o prêmio mais prestigioso da língua portuguesa. E o Mia também é membro correspondente da Academia Brasileira de Letras.
Então, caro ouvinte, anota aí o nosso lançamento do programa Livros ao Vivo. Mulheres de Cinzas, de Mia Couto, publicado por Companhia das Letras.
E aos 30 anos, Carol Rodrigues estreia na literatura como finalista do Jabuti e também do Prêmio São Paulo de Literatura. Foram necessários 21 contos e 13 dias para que, de autora desconhecida, Carol Rodrigues se tornasse uma das revelações da literatura em 2015. Aos 30 anos, a carioca, radicada em São Paulo, conseguiu figurar na lista dos finalistas do Prêmio Jabuti e também do Prêmio Biblioteca Nacional. Olha que interessante, o seu livro de estreia, Sem Vista para o Mar, publicado pela Edith, reúne tudo o que ela produziu durante o curso de escrita com o Marcelino Freire, lá no Centro Cultural Barco. São textos curtos em prosa que não respeita vírgulas e pontos e que lembra poesia em alguns momentos.
É, mais uma cria do Marcelino
Freire,
Sandra.
Então, nós estávamos comentando sobre o Marcelino Freire e a habilidade que ele tem de conduzir as oficinas, além de você, o melhor, né, na escrita. E falando em Marcelino Freire, esse final de semana está movimentado com a 10ª balada literária, que já começou hoje, a estreia já foi hoje. E falando em oficina literária, vocês sabem que eu adoro participar de oficina, né? E tentei já me inscrever hoje, estou aguardando a resposta, na oficina que vai acontecer amanhã, dentro da programação da balada literária, no Sesc Pinheiros, das 14 às 18 horas. É uma oficina de criação literária com o escritor Raimundo Carreiro. As vagas são limitadas, espero que eu tenha conseguido. E espero que você, ouvinte, se tentar também consiga. E você precisa só enviar uma carta de intenção por e-mail.
Ainda dá tempo.
Dá tempo, olha, esse final de semana está acontecendo muita coisa. Só a balada literária está agitando em vários pontos da cidade, viu?
Muito bem, legal, bacana.
Manifesto Póstumo, do diretor do Charlie Hebdo, é publicado no Brasil. Stephanie Charbonnier, editor-chefe do jornal satírico Charlie Hebdo, um dos 8 funcionários mortos no atentado ao semanário francês em 7 de janeiro, está se provando tão desafiador após a morte como era em vida. Olha só o nome do livro dele, intitulado Carta aos Escroques da Islamofobia que Fazem o Jogo dos Racistas. Ele acabou de ser escrito 2 dias antes do cartunista Chab ser assassinado aos 47 anos por terroristas islâmicos. Em seu livro, Carta aos Escroques da Islamofobia, Charb defende a liberdade de expressão e o Estado laico, e ainda reflete sobre a sua preocupação em ver a luta antirracista ser substituída por uma luta pela proteção e a promoção de uma religião. Publicado em abril na França, o livro de Charb chega ao Brasil pela editora Casa da Palavra.
Pois é, você vê, né, Sandrinha? Ele morreu lá em janeiro. Morreu não, ele foi assassinado, né? Porque não foi uma morte natural. Em 7 de janeiro, quando alguns terroristas invadiram a redação do jornal. É, parece que era um prenúncio para o que aconteceu alguns dias atrás em Paris.
Pois é. Aí eu estava lendo a resenha do livro, né? Carta aos Escroques da Islamofobia. Nossa, fazia tempo que eu não ouvia esse termo escroque. Quem falava isso era meu pai.
Muito bem.
Falecido já há muito tempo. Porque eu... nessa resenha da Carta aos Escroques, eu li o seguinte, abre aspas. Porque o termo islamofobia sugere que é mais grave detestar o islamismo, isto é, uma corrente de pensamento perfeitamente criticável, do que os muçulmanos. E se criticar uma religião não é crime, discriminar alguém por causa da sua filiação religiosa, sem sombra de dúvida é. O termo islamofobia, do título do livro, só agrada aos racistas, islamitas radicais, políticos demagogos e jornalistas preguiçosos. Fecha aspas.
Nossa, mas isso é realmente muito forte, né? É, Sandra, você sabe que a equipe do semanário Charlie já recebia há muitos anos reclamações e ameaças, não só de muçulmanos, mas também de judeus e até de cristãos.
Né? Bom, vamos combinar também que eles provocaram bastante.
Muito, muito. E eles estavam recebendo inúmeros processos judiciais, mas foi somente em 2011, após publicar caricaturas sobre o profeta Maomé, que sua redação foi alvo de um incêndio criminoso. Ou seja, bem antes de ter esse problema que a gente está enfrentando agora lá em Paris.
Mas você vê, ele também criticou o Papa, botou o Papa de calcinha.
Nossa, eu lembro disso.
Ele botou o Papa de calcinha, nem por isso o Vaticano foi lá e botou fogo na redação, né?
É. Desde o atentado ocorrido em janeiro último, a equipe do jornal satírico vive escoltada por policiais. E o jornal também tem dificuldades em encontrar novos cartunistas e redatores, porque a maioria das pessoas tem medo agora de trabalhar lá no jornal deles.
Pudera.
Eu também teria.
Você seria revisora deles?
Nem pensar.
Nem home office.
É, eu sou editor, mas eu não seria editor de Charlize, não é por nada não, mas não seria. Agora, uma amiga do cartunista Charby, que é o autor deste livro aí, que a Cris trouxe pra gente, amiga dele por mais de 25 anos, ela disse o seguinte lá na Folha de São Paulo. Charby nunca se arrependeu das publicações, tampouco temia intimidações. Ou seja, ele era um cara corajoso. Charby acreditava que, em uma democracia, levamos nossas discordâncias aos tribunais. Ele nunca imaginou que um acerto de contas pudesse ser feito com um fuzil AK-47.
Verdade.
É isso que ela disse.
A Marika Brett, ela tem 52 anos e era amiga do cartunista Charby, há mais de 25 anos, né?
Pois é, só para mais um comentário, eu ouvi hoje o porta-voz do jornal dizendo o seguinte, que o ataque a Paris, que ocorreu recentemente, é um ataque à democracia, ele disse. E se eu pudesse, o nosso programa não é transmitido na Europa, o nosso programa é transmitido via internet, mas está no Brasil. Eu ia perguntar para ele o seguinte, para os ocidentais, o que é democracia?
Acho que hoje está tudo muito confuso.
Exatamente. Então,
como dizem por aí, é complicado.
É complicado.
É.
Olha, agora, ouvintes, anotem aí mais uma dica de leitura. Se você quer saber, se você está disposto a ouvir...
O que o Charby pensava.
O que o Charby pensava sem censura.
Isso aí.
Você deve comprar Carta aos Escroques da Islamofobia, que fazem o jogo dos racistas. O autor é Stephanie Charbonnier, o Charby, e a editora é Casa da Palavra.
Tá, e aproveitando o assunto, no final do mês, a Planeta ainda lança Pequeno Tratado de Intolerância, com crônicas e ilustrações do Charby.
É, que infelizmente não está mais aqui para ver tudo o que está acontecendo,
muito,
né?
Muito bem.
Gente, vamos deixar o assunto um pouquinho mais leve.
É verdade. Tem razão.
Boas iniciativas não param de acontecer por aí, no universo da literatura. Então vamos lá. Geladeiras viram bibliotecas em morros lá de Santos. Olha que legal, gente. Jovens participantes das oficinas Querô fizeram uma transformação nas geladeiras que já não serviam mais para nada.
Olha só que boa ideia, gente.
O projeto Geladeiras Literárias foi realizado nos morros lá do município e a ação foi registrada para um documentário. A coisa deu tão certo que 4 geladeiras passaram pela transformação. Os jovens contaram com a ajuda do artista Leandro Chesco para customizar os equipamentos. Uma das geladeiras foi personalizada pelo próprio artista, enquanto outras 3 foram de responsabilidade dos próprios jovens. Bem bacana, né?
Olha, achei muito legal, mas eu fico pensando como é que eles subiram o morro com essas geladeiras velhas.
As geladeiras já estavam no morro.
São 4 geladeiras.
Ah, tá. É. Tá, bom, tá, mas certo. Mas ele contou com doações, né, de empresas, sim, de Santos.
Isso, após uma campanha que foi feita online.
Acho que foram mais de 300 livros,
isso,
né?
Isso, exatamente. Cerca de 300 livros foram doados por moradores e empresas lá da região de Santos. No Morro do Tetel.
Sim.
A Geladeira Literária, que é o nome do projeto, ficou posicionada em um espaço onde são realizadas atividades com crianças, oferecendo aulas de canto e dança e shows de talento. Ou seja, eles misturaram literatura com cultura para a comunidade.
Olha, eu acho que é uma expressão artística, porque parece que artistas plásticos customizaram as geladeiras. Eu acho que é um bom lugar para guardar os livros, eles ficam bem arrumadinhos. Eu fiquei imaginando se naquela gaveta de legumes Eles iam pôr gibis. Como que seria? Na porta da geladeira. Mas eu acho que qualquer iniciativa que incentive a literatura...
É válida.
É válida, é. Gente.
Olha só,
vamos nessa.
Todo o processo de captação dos materiais, pintura das geladeiras e a entrega nas comunidades foi registrada em um documentário com direção dos jovens da comunidade. Então, você entra lá na internet e coloca geladeira literária. E aí você vai ter mais informações sobre esse projeto.
É muito, muito interessante, bacana. Eu acho essa possibilidade do YouTube, da pessoa fazer o making of, digamos assim.
Do projeto.
Ou um documentário sobre o projeto, uma excelente divulgação.
Então, quem tem geladeira velha, faça doações e vamos levar esse projeto adiante.
É, falar em geladeira, eu vi esses dias que lá no Nordeste eles estão colocando geladeira no meio, na rua, para os mendigos acessarem a geladeira e comerem.
Mas com alimentos, né?
Exatamente. Se você quer ouvir a gente também através da internet, entra lá no nosso facebook.com/livrosEditorial, livros com U, que nós já estamos informando o link para o podcast do programa Livros ao Vivo. Nós estamos na nossa no nosso sétimo programa. Cris, por favor, suas últimas palavras.
Boa noite a todos, obrigada pela audiência. E lembrando que o programa Livros ao Vivo é uma produção da Livros Negócios Editoriais. Conheçam melhor o nosso trabalho. Saibam como a gente trabalha com os livros acessando livros.com.br.
Sandrinha?
Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial, do programa Livros ao Vivo. Fiquem ligados aí, que tem muita coisa boa acontecendo em São Paulo nesse fim de semana.
Muito bem.
Ótimo feriado.
É. E não se esqueça, o melhor do jornalismo literário você só ouve aqui na Rádio Mundial.
Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Livros ao Vivo, o melhor do jornalismo literário, com Edney Procópio e Cris Donizetti.